você vai ouvir neste podcast.
Essa geração é meio apática para procurar emprego, para fazer alguma coisa nova. Vamos lutar, parece que às vezes quer algo mais pronto. Não sei, o que vocês acham? Se é papo já de tiozão que tá, sempre fica criticando a outra geração, ou os dois?
Eu não sou a favor da família tradicional. Porque a família tradicional, quando as pessoas estão dizendo, a família tradicional é da década de 80, que é um cara que tem um amante, é um cara que vai na zona direta, é um cara que tem duas famílias.
Eu acho bem complicado é quando eu afirmar, cara, você que não tá vindo é porque tá negando a sua fé, cara. Ih, cara, isso aí...
Estamos de volta mais uma vez de novo em Game Podcast Glocal, com gabinete pastoral em plena pandemia. Hoje nós vamos falar sobre... Eu nem lembro mais o que falta. Nós vamos falar sobre apatia, agressividade e negacionismo. Olha só. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor, e o que vier eu vou responder igual Jesus, com uma pergunta, sabe? Você responde qual pergunta, que daí você dá uma afastada e deixa a pessoa pensando.
Bom, pessoal, eu sou o Gustavo, da hora, sou pastor. Vou responder aqui de forma bem-humorada, como diz o Marcos. Às vezes não tão de forma tão humorada e às vezes não tão respondendo assim.
E eu sou o Simval, sou pastor também, sou... Da equipe aí da Vila. Plantando uma igreja aqui na região da Vila Mariana, em São Paulo. E a gente vai tentar responder as perguntas. Eu vou tentar, porque quando a gente está falando de apatia, você pode responder as perguntas de forma apática. Ou de forma agressiva. E aí, quando eu descobri uma coisa. Quando a gente responde de forma agressiva, as pessoas não ouvem. Né? Então, você tem que encontrar equilíbrio. Porque quando você fala, a pessoa sente só a agressão, né?
Polêmica. Só a emoção. Eu falava de forma agressiva, eu ouvia assim. Tudo isso depois da vinheta.
Cultura, espiritualidade, impacto social, justiça social. Glocal Podcast.
Esse é o Renato, esse é o Renato. Alguém tem que pagar as contas.
O anunciante, normalmente, né? O anunciante que tá pagando rios de dinheiro para aparecer esse tempinho.
É isso aí. E nesse podcast, a gente quer falar do novo clube de discipulado. Isso é bem legal, hein, cara?
Olha,
clube... é tão novo que você pediu para eu explicar melhor, não foi?
É, porque é coisa boa, você precisa explicar direitinho, né? Imagina, a primeira vez que apareceu o Netflix, cara, teve que explicar esse negócio direito aí, né?
O clube chama Clube Eu Discípulo. É um clube de assinatura mensal de estudos bíblicos da vida cristã prática. A cada semana um novo conteúdo publicado. Agora, o que é mais legal é quem se juntou para esse clube.
A parte legal desse negócio é quem tá envolvido, né?
Davi Lago com o diálogo com a sociedade... O Vitor Fontana com a parte de teologia bíblica. O Zé Bruno, ó, com a parte de adoração e música.
E música gospel?
E música gospel.
Agora ele vai ter um infarto.
E eu, porque eu sou idealizador, me coloquei lá, né, com vida prática cristã. Eu, sabe o que eu falei? Eu tenho que participar disso aí, desse Dream Team. Já estão chamando de Esquadrão Classe A. A questão é quem é o BA e o Aníbal. Eu sou o Aníbal. Agora, mano, olha que legal. É um valorzinho que é mais pra valorizar, de R$15 por mês esse ano, né? E aí o cara tem um mês de graça pelo link que está no nosso podcast, na descrição deste podcast. Apenas aqui, hein?
Exatamente.
E aí, olha que legal. O cara entra, desfruta de todo o conteúdo. E se não gostou, ele sai fora sem pagar nada. Se ele gostar, ele continua e toda semana ele tem coisa nova.
Dá pra perder essa chance aí.
Clube Eu Discípulo, se você quer saber mais, você vai no trilhame, trilha.me, né? Me. E se você quer o desconto de um mês de graça, você clica no link que tá neste podcast.
É isso aí. Então não perde essa oportunidade aí, não. Vai ter coisa muito legal lá. Só tem fera. Aproveita.
Valeu, gente. Bom, vamos lá. Já tem uma pergunta aqui e eu queria... Vamos começar com isso aí. Por que que essa sua tese aí? Eu não entendi direito sua tese, ô Simval. Quando a gente fala com agressividade, as pessoas não ouvem. Então, o que acontecia quando nosso pai chegava assim, dava aquele grito à nossa mãe e falava, volta aqui! E a gente estava lá em um segundo.
Então, olha só, né? Uma das coisas, das formas das pessoas responderem. Se você for muito duro com alguém, se for muito agressivo com alguém, a pessoa vai, você levantar a voz, a pessoa vai dizer assim, não grita comigo, porque comigo nem meu pai fala assim. Então, quando as pessoas estão dizendo isso, elas estão dizendo, não grita comigo, porque eu não ouço quem grita. Então, dependendo da agressividade, quando você está falando, você não é ouvido, as pessoas só sentem a agressividade. Então você pode estar dizendo e estar coberto de razão. O que você está falando é uma resposta perfeita para aquela questão. Mas o fato de você escolher ser agressivo, você ensurdece teu público. Então, por isso que a gente vê que tem comunicadores, né? Pessoas que devem comunicar melhor, mas que falam gritando ou falam como se estivesse brigando com todo mundo. Na verdade, a pessoa recebe isso de forma agressiva. E ainda que seja verdade, a pessoa não consegue receber, aquilo não vai pro coração. Aquilo é repelido, é como se você tivesse um escudo. Fala, nossa, por que que tá falando desse jeito comigo? Por que que tá agredindo? Por que que tá... Então eu acho que o caminho da agressividade não é a melhor escolha. E tem a ver com mudanças, né, que a gente vive no mundo. Eu acho que dá para a gente falar sobre o coronelismo, por exemplo, ou uma fase do nosso país, né? O coronelismo é um jeito da gente olhar para isso. Teve uma fase no mundo, que até a década de 80 a gente consegue definir bem, depois vai ficando mais etéreo essa questão, mas até a década de 80 a gente vê claramente o coronelismo se estabelecendo. Então, os movimentos eram por pessoas que eram mais militarizadas, né, no seu discurso e na sua ordem, davam gritos e as pessoas ouviam. Então, pastores faziam isso, chefe no trabalho gritava, né, liderava os gritos. E o coronelismo é uma figura de domínio e de controle. E as pessoas repelem isso, não querem viver isso, não querem receber isso.
Se fosse só na década de 80 para trás, né, Simão?
Não, se fosse só isso, né?
Agora isso aí vai ao encontro, de encontro, eu nunca sei usar, mas...
Ao encontro concorda, de encontro discorda. Bate de frente.
Mas não sabe o que é uma pergunta retórica, agora ele vai ficar ensinando, eu tô só... Qual é a razão das pessoas estarem mais agressivas hoje em dia? Qual é a razão das pessoas estarem mais agressivas hoje em dia? Então, pelo que o Simval tá falando, o pessoal sempre foi agressivo ou teve... figuras de liderança agressivas, né? A gente sempre viu isso. E aí a minha pergunta aqui, como pastores que fazem gabinete, e ultimamente nosso gabinete é muito mais no WhatsApp ou telefone e tudo mais, as pessoas são agressivas? Essa é a primeira pergunta. Gustavo, as pessoas são mais agressivas hoje em dia ou você tem visto... Tirando nossos filhos, que parece que são mesmo, mas...
Eu acho que... Talvez a pessoa, né, que fez a pergunta está se referindo mais à questão, por exemplo, talvez nas redes sociais, né? Pessoas têm um posicionamento mais intolerante, mais forte, talvez por isso, né? Se referindo que as pessoas são mais agressivas hoje. Coisas que antes você não falaria por educação, hoje talvez o pessoal deixe a educação de lado e mais importante é a opinião, né? Do que a educação, a polidez nesse caso. E mais com relação às pessoas serem agressivas, eu já acredito que é uma coisa que é uma característica que sempre foi, né, da humanidade. Talvez as formas para extravasar ou para expressar essa agressividade tenham mudado. Né? Então, num contexto talvez de guerra, numa sociedade mais agrícola, a maneira de expressar agressividade talvez fosse um pouco diferente, né? Acho que Hoje em dia você acaba não tendo muito, dando vazão para a agressividade de uma forma saudável, em forma de movimento, de trabalho, né? Ou mesmo de uma luta. E aí você acaba usando uma maneira desmedida por meio das suas palavras, por meio, né, do tratamento com as pessoas. Eu não sei, mas, por exemplo, você... Uma época aí, Marcos, que você no passado distante treinava mais na academia, assim, eu pelo menos às vezes percebo isso. A gente fica mais... menos agressivo quando a gente está gastando mais energia física, né? E parece que quando a gente está mais estressado, mais sedentarião, a gente usa essa agressividade mais nas palavras, no jeito de lidar. O que vocês sentem disso, assim?
Eu acho também... Eu acho que você tem razão. Eu acho que, assim, a pandemia... Um dos dados que é meio comum aí que a gente está vendo e está checando já nos gabinetes é que a violência doméstica aumentou na pandemia. A gente tem dois caminhos quando a gente ouve essa. Uma é falar, esses, sei lá, grosseiros homens sempre tiveram aí e vão... E tem que ser preso, e tem mesmo, não estou dizendo isso, mas o outro caminho é o que está jogando... tirando do fundo do baú de homens e mulheres essa violência, né? Então, assim, eu gostei de um podcast que eu ouvi do Ed René, que ele conta também sobre essa... A gente, quando sai para trabalhar, vai voltar, mesmo pegando um trânsito de uma cidade grande, tudo, você tem um processo de descompressorização, né? Você vai lá, você tá desestressando, às vezes você vai ouvindo uma rádio, você chega em casa... E mesmo assim, a gente ainda não consegue, vai levando o trabalho para casa. A pessoa tá almoçando, conectado num Zoom, e aí tá tomando bronca do patrão, e de repente daí já xinga o filho, e você tá naquela... Sabe assim, você não consegue, não tem como, a nossa cabeça não consegue desconectar do trabalho. Então eu já peguei sendo xingado na internet por alguma coisa, por os haters e tudo... E descontando no meu filho ali, que não tinha nada a ver, ou na minha esposa, dando uma atravessada. Falei, não sei o quê, e assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E já também cheguei no trabalho, você não tem uma postura mais firme, porque você tá com seu filho, não sei o quê, daqui a pouco você tá tão zen que você entra e você não consegue pensar profissionalmente. Não, deixa qualquer coisa, vamos lá. Então assim, a gente não consegue, essa chave não muda tão fácil, não é uma coisa que a gente conseguiria mudar simplesmente fazer esse home office que está fazendo, não é tão simples. Então essa violência, que não estou dizendo que teria o lugar do trabalho, mas você tem o extravasar de alguns lugares. Por exemplo, você tem o futebol, tem gente que faz isso, tem academia, como você falou, tem gente que faz em outros lugares, no trânsito. Então agora tá tudo dentro de casa.
A ideia da panela de pressão, né? O confinamento é como se tivesse aumentado a pressão. As paredes se aproximam da gente, a gente se sente mais pressionado mesmo, né?
As pessoas têm algumas coisas que fazem, usando a ideia da pressão, né? Tem alguma coisa que faz você dar aquela relaxada, né? Que vai funcionar como escape. Algumas coisas que a gente não pode ter agora. O que tem como escape, né? Os exercícios, como você falou, né? Fazer uma caminhada, correr, pensar, passar um tempo sozinho, você não tem mais isso. O Marco estava falando agora do voltando para casa, dirigindo, né? Desopilando pela pressão que você passou no trabalho, você nesse percurso de voltar para casa, a pé ou de ônibus, ou como você volta, você dá aquela relaxada ou muda a fase. Você não tem mais isso, você está o tempo todo dentro de uma situação que não muda. Para algumas pessoas, a quarentena foi intensa de 60 dias sem sair de casa. Você imagina o que é isso, né? Agora a gente vai falar sobre agressividade. Como que você muda uma situação dessa? Está o tempo todo com as suas crianças, ou o tempo todo com as pessoas que vivem com você, com a sua família ali, lidando com aquela pressão o tempo todo. Então, essas campanhas, as mulheres sofrem mais, as crianças também estão sofrendo mais, os idosos também. Não é que a gente fica numa construção que parece que não tem gente que vai dizer, mas tem homem que sofre também e tal. Eu sei que tem. Mas na proporção é quem geralmente é mais fraco, ele vai sofrer muito mais com agressividade. Nessas situações, aquela pessoa que grita mais ou que é mais forte, ela esmaga, né, emocionalmente aquele que não tem como reagir. Então,
às vezes tem mais força, né? Isso mesmo, às vezes força física ou força, né?
Força emocional, né? Então, a gente, o que eu percebo é que essa agressividade, a gente tem muita gente sofrendo com essa questão. Mas toda vez que a gente usa agressividade para se comunicar, eu estou indo para um campo onde as pessoas sentem isso, e ainda que eu esteja dizendo a verdade, eu não sou ouvido. Ainda que o meu argumento seja o melhor que a pessoa poderia interagir, não vai fazer isso, porque ela vai sentir emocionalmente isso. Então, é mais do que o que eu sei ou do que eu ouço, é o que eu sinto. E se o que eu sinto não é compatível, pode ser a melhor verdade do mundo, mas eu não quero, porque ela está sendo dita aos gritos, porque ela está sendo dita de forma agressiva. Ela não tá vindo com a paz que deveria estar fazendo o tom adequado daquela verdade, né? Então, quando a gente olha para os políticos, a gente olha para alguns pastores aí que estão aí com um montão de seguidor falando aos gritos, não é para mim. Eu não vou seguir um cara desse, eu não quero ouvir um cara desse, mas não é só eu. Tem um montão de gente que é assim também. E não quer ficar ouvindo alguém que fica gritando.
Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica.
Agora, viu aí o Abel que ele fala? As redes sociais só amplificou o que a gente é, quando a gente não faz nada, isso virá oficialmente do diabo.
Oficina do diabo, né?
Vira oficina do diabo.
As redes sociais, elas fazem isso, né? Elas fazem você ser mais... Não é isso, né? O Abel tá falando ali do Facebook, a gente sabe... Alguém... Eu não sei, a gente tava conversando entre nós que cada rede social tem a sua potestade. A gente falou sobre isso, né? Semana passada a gente estava conversando entre nós e falou sobre isso, não foi, Marcos? Cada rede social tem uma, como se fosse a sua potestade.
É a vaidade, é o que é o ego.
A gente vai ver isso, né? Você vai olhar pro LinkedIn, e tem como falar que o LinkedIn não tem uma potestade lá, que é diferente da potestade do Facebook?
A hora da nossa humanidade com que aquilo mexe é uma área diferente.
É um lugar diferente na gente. O Twitter mexe de um jeito.
Imagem da inveja, por exemplo.
Isso. E no Facebook você quer lacrar. Tudo que você quer é lacrar. Você vê o cara falando um negócio e você quer lacrar o cara. Você quer... Manda um texto lá pra... E vai aparecer, é certeza. A gente vai estar falando aqui. Vai vir alguém com um textão e vai escrever alguma coisa aqui querendo acabar com a gente. Por quê? Porque é a potestade do Facebook, gente. É desse jeito mesmo.
E vai conseguir acabar com a gente, que também não...
Provavelmente, né? E se a gente ficar querendo responder a todo mundo, a gente pode conseguir dar um revide ou não. Mas essa é a natureza do Facebook, a beligerância.
Pergunta aqui, que é um pouco diferente, que a gente já vai para a segunda palavra-chave da nossa discussão aqui. Que é porque as novas gerações são mais apáticas. O primeiro foi porque as novas gerações são agressivas, ou se elas são apáticas. E se isso não é antagônico, né? Pô, você está chamando de mais agressivos, mas estamos agressivos aqui na pandemia, mas também agressividade requer um pouco de atenção, né? Ou nem isso. Não são agressivos porque estão tão apáticos do que estão acontecendo. E como não ser apático numa pandemia onde você liga a TV e é só desgraça, e assim, o número de mortes é 1.000 por dia. Então, assim, é um negócio que sem esperança, sem nada, como é que você... E quando você vê as suas autoridades falando, e daí? Não tem o que fazer, bola pra frente, vamos morrer mesmo. E tudo mais. Essa é uma coisa que tem assolado as pessoas e vai acabando chegando essa desesperança, essa apatia nos gabinetes, né?
Bom, a empatia é a dificuldade da pessoa, que a pessoa tem de sentir as emoções, né? De interagir, apatia. Né? Apatia é essa... Tem uma descrição que a gente usa no Cura pela Palavra, né? Para falar da apatia, é como se a pessoa tivesse alguns centímetros abaixo da realidade. A ponto de que ela recebe uma coisa que é muito boa. Então você imagina alguém que está dentro da realidade e está interpretando bem a realidade. ele recebe uma notícia boa, ele vai ficar muito feliz. Então ele vai, imagina que se a gente faça uma gradação, ele vai, a felicidade dele vai até ao ponto, imagina uma gradação até 10. Ele vai ao ponto 6 nessa alegria. Se o cara tá na apatia, ele tá para baixo, 5 pontos abaixo. E quando ele fica muito feliz, ele tá 1. E ele então não interage com as outras pessoas, porque as outras pessoas ficam muito felizes com uma... A gente vai pedir pizza. Fica muito feliz. E ele... Ah, legal. Ele não está respondendo ao clima que todo, ou que o restante das pessoas estão. Ou todo mundo entristece ele porque já está abaixo da realidade. Todo mundo entristece e ele já está abaixo da realidade. Ele sente mais. A apatia tende a levar a pessoa a não sentir a tristeza ou, às vezes, exagerar. Uma coisa que era para... a pessoa já vai lá no fundo. Então a apatia produz esse tipo de coisa. Então, por que que as gerações são apáticas? Parte disso é porque a gente tem muito estímulo. Eu acho que é isso, a gente já tem muito estímulo. A minha leitura é essa. Dá para desenvolver um pouco mais, mas Gus, vai daí.
Eu acho que esse negócio da apatia tem isso também de você não sofrer, né? Você não sentir. Acho que é mais isso. Talvez o que você descreveu, talvez seja mais próximo da depressão, né? Que a pessoa já tá para baixo. Apatia, eu vejo, e às vezes é uma coisa talvez que eu observo, pelo menos a nossa interpretação de olhar algumas gerações mais jovens, né? Às vezes é ver isso. Parece que o cara nem comemora tanto e também não se entristece tanto. É quase que uma saída estoica, né? Aquela ideia de eu vou... As coisas vão me afetar menos e, portanto, eu vou sofrer menos, mas também não vou me alegrar tanto, não vou ter muita expectativa, aquela coisa de ficar meio sem paixão, sem o pathos, né? Sem sentir muito, sem sofrer muito, mas também sem curtir muito, né? Então, talvez é uma saída disso, pro superestímulo, talvez isso é uma saída pro... Quando você tenta evitar grandes emoções, né? No dia a dia, e aí você compra essas emoções num... Não, é um salto que eu vou fazer de paraquedas, é uma outra coisa em que aí eu vou ter uma descarga de um sentimento, eu vou ver um filme, talvez aí sim, muito de terror ou muito triste, aí vou me acabar de chorar naquele seriado, porque aí eu quero dar vazão para isso, então eu compro aquele, né, como se eu comprasse o passe livre, agora eu vou sentir tal coisa com toda a intensidade. Mas parece que a natureza humana não é muito assim, né? Você não consegue ignorar os sentimentos e de repente, não, agora eu vou, 1, 2, 3 e já vou dar vazão pra eles, né? Parece que isso não é muito saudável, talvez, pra gente, né?
Quando você pergunta pra alguém apático, o que deixa ele... alguém que tá nesse ponto, né? O que deixa ele mais feliz ou o que deixa ele mais triste? Ele, por intenção, né? Ele tenta não colocar... Ele tenta não colocar expectativa, né? Ele tenta construir um jeito, qualquer coisa tá bom.
Tira a intensidade.
Ele tá tirando a intensidade disso, ele tá tentando não se frustrar, né? Ele tá tentando construir de um jeito que ele não se frustre, que ele não fique chateado. E a pandemia leva a gente a esse... Quando que as coisas vão voltar? Quando que as coisas mudam? Daqui o próximo pronunciamento aqui em São Paulo vai ser daqui a 5 dias. O Dória vai mudar de fase ou não vai? Na última vez ele não mudou. A última vez que ele falou, as coisas não mudaram. Tem cidade que tá piorando. E aí, ao invés de eu criar expectativa, o que eu faço? É melhor eu não criar nada. Eu pensar, quem sabe daqui 2 anos a gente vai ter alguma coisa. Então, é essa construção de ficar para trás, né?
Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Isso aí é uma dica.
Mas uma coisa que eu queria provocar vocês, uma coisa que eu tenho visto no gabinete nos últimos anos, às vezes é uma apatia, e às vezes é uma apatia que a pessoa está se prejudicando tão claramente, por exemplo... Eu tenho visto, vamos voltar na violência doméstica. Então, às vezes, a mulher tem sido humilhada, tem sido agredida, mas ela tem um sentimento de culpa, ela tem algo dentro dela que, sei lá, um impostor que fica ali, que ela não se permite nem sequer desabafar ali. Então, eu vejo isso, eu vejo uma apatia de reação. e que dá medo às vezes, porque assim, eu tava vendo uma série, um seriado espanhol, e a menina, a mulher mata queimado o marido, né, porque agredia ela, e era mais ou menos isso, a mulher meio que se calou, tinha, era um seriado, é uma ficção, mas era, ela ficou apática por um tempo, quando teve uma reação, vamos dizer assim, desproporcional, uma reação que deixou ela presa, né, mas assim, e aí... vocês não acham? Vocês têm visto isso ou não? Como o nosso gabinete ou gabinete a gente está abrindo, a gente vê algumas apatias dos jovens, às vezes, ou isso é meio que é aquele negócio da geração que passou a ficar. Não, essa geração aí é diferente, mas às vezes parece que essa geração é meio apática para procurar emprego ou para fazer alguma coisa nova, vamos lutar. Parece que às vezes quer algo mais pronto. Não sei, o que vocês acham? Ou se é papo já de tiozão que tá sempre fica criticando a outra geração? Ou os dois?
Ah, isso sim, esse é o que eu acho. De alguma forma, essa é uma proteção, né? Você não sentir o golpe é uma proteção aparente, né? Como se eu não encarasse a realidade. E aí é o que você falou, né, Marcos? Numa situação como essa de... Que a situação é intensa, a pessoa tem uma resposta desproporcional, né? Ou, enquanto ela evita aquilo, a resposta dela é desproporcional. Então, se eu sou agredido, é como se eu não conseguisse reagir àquilo. E, ao mesmo tempo, isso represa para uma outra hora, onde nem era para tanto, eu acabar... Por isso que eu acabar tendo uma reação extrema. E é por isso que eu tô falando isso, né? Acho que o que a gente falou não é muito saudável para nossa psique, nosso jeito de ser, artificializar um pouco isso, né? Não é nem só se entregar aos nossos impulsos, mas ao mesmo tempo só negar os impulsos também não resolve, né? Tanto um ascetismo exagerado, tipo, não tô sentindo nada, quanto uma hipersensibilidade, tô sentindo tudo, né? Acabou não ajudando a gente.
Aqui, ó, isso aqui é pra ajudar aqui na discussão e pra ficar mais acalorado, né? Apatia é uma virtude, principalmente no casamento.
Assim, bom, essa é pra você que tem mais tempo. Experiência.
Vai diminuir a expectativa, né? Diminuir a expectativa.
Tem como apatia ser uma virtude?
Tem como ser uma virtude? Pois é, cara. Bom, pra aquela pessoa que tá no extremo, né? Que tá nos extremos, a gente pode falar. Alguém que tá. Que teve doente de depressão, a gente definir ele em dado momento como apático, ele é como ele já andou uma jornada, ele já melhorou. Ou definir, ou aquela pessoa que vive com a emoção sempre muito à frente, né, do que interpretando ou vivendo muito intensamente, em dado momento ele é dito dele, você está apático, pode ser, você está encontrando equilíbrio, né? Pode ser até um elogio, né? Uma situação dessa para essas pessoas. Agora, para a média das pessoas, nunca é bom a apatia. Não pode ser considerada uma virtude. E dentro do casamento, ela vai ser motivo de crise. Se eu for apático, posso falar do meu casamento, se eu for apático para cuidar da minha relação com a Adriana e cuidar das minhas crianças e não são mais crianças, dos meus adolescentes, e viver a vida aqui, vai ser muito estranho, porque eu vivo intensamente, eu tenho uma intensidade aqui, né? Esses dias eu estava com Covid, todo mundo sabia que eu estava doente, eu ficar cansado, querer dormir, querer só ficar prostrado, todo mundo, qualquer um via que não é a minha natureza, não faz parte de mim. Todo mundo sabe que eu tenho energia à tarde e tenho energia à noite. Então, não, de repente, tá apagado, né? Não querer nem conversar. Tem uma coisa errada. Então, a apatia, então, ela não pode ser considerada como virtude dentro do casamento. Porque dentro do casamento a gente precisa resolver, tem coisa que a gente precisa resolver. E a apatia vai fazer a gente fugir, evitar a conversa, buscar o silêncio. Achar que o silêncio resolve, por exemplo, é certeza que não vai resolver, vai só piorar, né? Eu considero apatia não é uma virtude, e principalmente no casamento.
Aliás, é uma talvez das reclamações mais comuns nos gabinetes das mulheres para os homens, né? Isso, vocês não têm visto isso?
Sim,
meu marido é apático, meu marido não faz nada, assim, de... Tem atitude.
Tu faz como tu fez, né? Não...
Ele não me procura pra nada. Bom, ela, você sabe, quando ela fala isso, ela tá dizendo uma coisa só, né? Você fala, ela tá falando pra nada pra dizer ele não me procura pra lavar uma louça. Ela quer dizer uma outra coisa.
E eu quero dizer que se você procurar ela pra lavar uma louça, tu ganha um ponto animal. Mas ela não tá dizendo isso.
Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só pra depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Seria uma dica.
Já que você contou aqui pro nosso público, Simval, que você pegou o coronavírus, tem uma pergunta aqui interessante sobre negacionismo. O Covid é uma gripezinha mesmo?
Ai, mano, eu sei que eu passei, cara. E eu sei o que a gente passou aqui em casa, né? Não foi só eu, né? Foi quem mais sofreu foi a minha esposa. A gente nunca sentiu isso. E eu já tive diferentes gripes. Eu tomo vacina contra a gripe faz mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos eu não tenho gripe, porque eu tomo vacina de gripe. Eu tive um resfriado ou outro. E essa indisposição típica de gripe, há mais de 10 anos eu não tenho. E eu me lembro quando eu sofri com gripe. E Covid, cara, é diferente de tudo que eu já tive. Esse cansaço que eu tive, essas dores musculares que eu tive, eu já tive dor muscular de cansaço, dor muscular de esporte, de fazer... Agora, a dor, esse tipo de sensação que eu tive, outras coisas associadas, eu nunca experimentei. E a outra coisa, eu nunca vi a minha esposa desse jeito. Eu conto para o pessoal, eu falo que no dia que eu levei ela no pronto-socorro duas vezes, eu fiquei viúvo ali, umas três horas de viúvez ali, bateu. Eu falei, meu Deus, será que minha mulher vai sobreviver? E o medo, né? Só que você fica com medo, mas você não pode transmitir para a pessoa que você ama que está ali, porque ela também está com medo e ela também não está falando nada. É mil coisas que tá passando na sua cabeça, né? De preocupação com aquela questão.
Sim, Val, é interessante. Uma coisa aqui que é... Vamos conversar só entre a gente aqui, mas ninguém vai ouvir a gente. Mas tem dois tipos de pensamento do homem casado para ficar viúvo. Ou ele pensa... Ai, já pensou um dia eu tá viúvo? Porque ele tá querendo arranjar um salvo conduto pra trair na mente. E aí, meu pai que sempre dizia isso. Ele falava assim, então ele começa a justificar. Se eu ficar viúvo, acontecer alguma tragédia, isso que eu tô pensando, isso que eu tô me permitindo, não seria um pecado. Então o homem, ele tem essa tentação de se ver viúvo para poder pensar como seria a vida dele e a gente pode ir por aí. Mas, por outro lado, é interessante esse papo aí, porque eu já tive uma vez isso. Isso acontece poucas vezes na vida, quando a gente se vê viúvo, que, assim, cara, eu tô levando minha esposa no hospital e você pegou esse, assim, se viu viúvo, e é desesperador quando você vê, assim, pelo menos eu e o Gustavo, que ainda temos filhos muito pequenos... Assim, além da dor de perder a pessoa que você mais ama, a dor de ter que cuidar dos filhos, aí a gente, homem é assim, vai casar logo, vai querer casar, e isso é uma outra coisa que a gente podia discutir num outro podcast, porque as mulheres ficam falando que a gente é homem, é tudo safado, sei o quê. Homem sempre quer casar logo depois que fica viúvo, não sei o quê. E a mulher, a maioria fala, jamais casaria de novo. Então, mas assim, essa sensação de ficar viúvo sem querer, não que a gente sempre queira, não, só às vezes. Mas assim, essa sensação de ficar viúvo, ela é desesperadora, né, Simval?
Sim, ela é. Dessa vez foi menor o tempo, né? Foi aquele dia do pronto-socorro ali, foi uma coisa rápida. Mas teve um outro momento na nossa vida, né? Ela teve um episódio de trombose que foi internada e depois a gente descobriu por que essa trombose. Eu sei que lidar com isso é aquilo que dá pra falar pros amigos, mas tem coisa que não dá pra falar. É uma coisa privada, é uma coisa da gente. Tem que fazer muitos exames e descobrir qual é a causa da trombose. E durante algum tempo a gente foi num oncologista e a gente tinha que esperar os exames pra descobrir. Isso tem sentido, não tem? Da onde tá vindo? Então, esse medo, naquele caso, durou mais tempo do que agora. Mas eu tive esse mesmo sentimento, eu me lembro dele. O que, que eu vou fazer agora? O que, que, que eu faço, né? E aí eu comecei, não tá acontecendo nada. E aí toda hora, um minuto, falando, não tá acontecendo nada. Isso vai passar, vai acabar, tá tudo bem. Aí eu vivendo o negacionismo, né? E até uma coisa que é engraçada que aconteceu, que nos dias ali anteriores à situação da Adriana, a gente... foi acertar uma coisa da gente no banco, né? E eu não parava de pensar nisso, né? Caramba, ela foi acertar um negócio do banco comigo pra colocar as coisas... A gente tá ajustando, né? Colocando uma coisa aqui de família, né? Colocar o meu nome na conta dela e a gente colocar as contas conjuntas pra... Enfim. Eu falei, caramba, ela tava pensando nisso, já pensou? E aí essa informação junto com a doença, cara, vinha como uma agonia maior, né? Então, são coisas que a gente vai vivendo.
Não, e é fácil a gente jogar isso aí... A gente jogar num misticismo aí, ah, tá vendo como Deus já tinha, né? É muito fácil. Nossa, a gente já tava pensando nisso. Agora, tem um comentário aqui que a Laís colocou, que eu acho que é tão grande que não cabe aqui, até coube na tela. E ela tá resumindo aqui, para quem tá nos ouvindo no podcast, ela coloca, mas você não acha que essa apatia tem muito mais a ver com o medo de não sustentar, desse amor possessivo? Ela está dizendo naquele exemplo que a gente deu sobre uma mulher apática porque está recebendo uma agressão. Lógico, isso daí, deixar bem claro aqui, que a apatia, ela não é a culpa dela de estar apática, isso tem a ver com a opressão da violência que ela está sofrendo. Aliás, a apatia...
Mecanismo de defesa,
quase,
né?
Nunca a apatia é culpa da pessoa que está apática. Geralmente é algo que, assim, lógico, a gente sempre quer cobrar a pessoa, se movimenta, faz alguma coisa, mas geralmente existe vários fatores externos que vai abafando uma reação das pessoas. A gente vai vendo isso, a gente coloca isso e é nosso dever como pastor... Além de aconselhar pela família, por tudo, é preservar a vida e a alma daquela pessoa que está diante de nós. Então, a gente precisa tentar, diante do espírito, do dunamis, desse espírito que nos levanta, que gera vida, fazer essa pessoa se levantar e tomar uma postura diante da dignidade que Cristo colocou na vida dela, que muitas vezes a religião vai falar pra ela calar a boca, né? Um tempo atrás aí deu uma polêmica de alguma música aí, um clipe que eu tava ouvindo que tava assim, meio que banalizando a agressão familiar e nem quero entrar nisso, mas assim, isso jamais, se a gente deixou entender, não é isso que a gente tá querendo colocar. A apatia, ela tá trazendo muito mais, a gente quer trazer esse sentimento, ou essa imobilização, ou essa paralisia geracional, se é que tem, é isso que a gente está querendo trazer mais para a nossa conversa aqui, né?
Uma das coisas que a gente tem é que o que está nesse comentário, né? Eu esqueci o nome dela, Laís Machado. Em nome de manter a família, a gente vê sempre quem é mais fraco lutando para manter isso aí. E depois, como numa relação de manipulação, aquele que é agressivo, aquele que é destrutivo, ele manipula dizendo, mas a gente vai perder a família. Então, assim, em nome da família, dá pra você ser de qualquer jeito, pra você bater nos outros, pra você destruir os outros verbalmente, pra você agredir verbalmente o tempo todo. Então, em nome da família, você pode ser agressivo e destrutivo e quem é vítima tem que aguentar. Na verdade, não. Tá errado. Justo porque a gente é família que a gente não tem que aguentar isso. Justo porque a gente é família que a gente quer construir no degrau de cima. A gente quer melhorar, a gente quer avançar. E toda vez que alguém está falando assim, ah, mas a família tradicional, nós não somos a favor da família tradicional. Eu não sou a favor da família tradicional. Porque a família tradicional, quando as pessoas estão dizendo, a família tradicional da década de 80, que é um cara que tem um amante, é um cara que vai na zona direta, é um cara que tem duas famílias. Isso é família tradicional. O cara que trai, que tem falta de caráter, que não cuida dos filhos. É essa família que as pessoas estavam dizendo. Nós, quando falamos família, nós falamos de uma outra qualidade que tem a ver com o caráter do homem, com o caráter da mulher, os dois juntos construindo um ambiente de paz, um ambiente de cura, um ambiente que todo mundo tem vontade de voltar, tem vontade de ficar.
Agora é interessante que a Laís trouxe isso, porque isso se aplica aqui, a gente está falando numa coisa muito delicada, que é casamento, às vezes vai envolver divórcio ou não. Mas assim, isso é em toda a área cristã. Várias vezes, pecados são justificados para manter ou para não romper outros valores. Vou dizer, por exemplo, um pecado que é romper, sair de uma igreja, ou falar, não faço mais parte, eu não fico mais nessa igreja, ou dividir, né? É um pecado grave. Agora, qual é o limite de você manter numa igreja onde o político, o pastor se politizou, por exemplo, ou o pastor está falando mais sobre dinheiro do que sobre a Bíblia, ou o pastor, sei lá, cometeu algum tipo de pecado e ficou público, ou até mesmo que a teologia não é bíblica. Você está vendo? Então, assim, então a gente costuma achar que não, vamos manter isso aqui para não romper nisso, por isso, porque a gente tem esse pensamento binário, né? É isso e isso, e agora a gente tem que juntar esses dois valores juntos. Por isso que eu gosto de pensar que a Bíblia, em vez de ensinar o que é certo e errado, ela ensina mais que isso. Não só isso, ela ensina isso também, o que é certo e errado, mas ela ensina o que gera vida e o que gera morte. Isso é o valor, porque isso é o que a gente tem que pensar sempre que vai interpretar no espírito a lei, porque a lei mata, né? Literalmente, a Bíblia fala isso, a lei, esse espírito da lei mata, mas o espírito de Deus traz a vida. Então, o que que gera a vida? O que que vem do espírito de Deus, desde a criação e desde a regeneração? Então, quando a gente vai interpretar esse... Uma mulher que está lá tentando preservar as coisas, o que que está gerando vida na tua casa, com os teus filhos, na tua vida? O que que está gerando vida? É isso que a gente vai buscar.
Falando dos pecados mais brandos, assim, só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige. Isso aí é uma dica.
Você está vendo que ao vivo aqui é pesado. Ó, olha só. Aqui, ó, minha esposa está grávida no meio dessa pandemia. Eu fico com medo o tempo todo, porque é uma gravidez muito valorizada por ser primeiro filho, depois de alguns abortos. Olha só, o medo e a paralisia. Na época da gravidez aí das esposas, você também teve... Quais foram as neuras que vocês tiveram aí? Quer entrar nesse caminho aí, vocês?
O primeiro, Abel. Abel, primeiro. Cara... Deus cuide de você, do seu coração e da sua esposa aí. Deus deu um bom momento pra vocês aí. Na minha família, a gente teve... Minha mãe teve 3 abortos em casa. A gente sofreu muito com isso. E na caminhada pastoral, de ajudar muita gente que perdeu o bebê e gente que teve que decidir se fazia o aborto ou não, também tive que acompanhar. Isso faz parte do ministério. Decidi porque descobriu que o bebê tá com uma doença. Eu mesmo tive que decidir isso, né? Junto com a Adriana e eu tivemos que decidir em dado momento. Nosso filho mais novo, ele num dos exames, ele não tinha uma medida lá que denunciava um problema, que nós tínhamos que fazer outros exames. E a gente ia ter que decidir se devia ou não fazer aborto. E, enfim, era uma crise pra gente. E aí tem esse sofrimento, o medo, né, de tomar a decisão errada e tudo mais. A gente teve, né, o André tá aí, tá tudo bem com ele, mas de me colocar nos sapatos, né, me colocar no lugar daquelas pessoas que estão hoje passando por um momento de grande pressão e de angústia por causa da pandemia, o grande sofrimento, né, as mulheres grávidas que são internadas com Covid, que são entubadas com Covid. Né? Isso é um sofrimento enorme. Então, sem dúvida nenhuma, eu entendo a preocupação e é sim um motivo de medo e de cuidado que vocês devem tomar. E peço a Deus pela sua vida, pela saúde da sua esposa e do seu bebê.
E ao mesmo tempo também, eu diria para ele isso também, né? Ele não deu nenhum indício aí, né? A não ser a questão de que teve algumas situações anteriores, mas nesse caso de algum risco imediato, né? Visível, a não ser esse, que é uma situação que é geral da pandemia, vamos dizer. Então, também ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena colocar isso diante de Deus, né? Esses sentimentos, esses medos, muitas vezes isso pode assombrar a gente de uma forma também desproporcional. Tem o legítimo, né? Que todo mundo está sujeito a várias situações, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que pode acontecer aqui, né? Então é natural que a gente fique ressabiado como ele, né? Por causa de situações anteriores, mas ao mesmo tempo também cada situação é uma situação. A gente não sabe o que, né, vai acontecer. E E a gente tem vários tipos de risco. No caso da pandemia, é uma coisa que tem nome, tem endereço, tem sintoma, vamos dizer assim. Mas os riscos sempre existiram em qualquer vida, né? Sejam nas crianças que nasceram sem complicações na gravidez. Cada um de nós aqui vivendo hoje, a gente tem esse risco, né? Então também acho que tem que ter esse cuidado para não sondar isso diante de Deus, para que não entre também, não absolutize esse medo como algo inevitável, né?
Então talvez... Viver é correr riscos, né, Jess? O que você estava falando é isso, né? A gente tem o risco, né, de ter filhos, de não ter, de casar, de não casar, a gente tem risco.
Até porque esse medo não vai passar. Na hora que nasce, você fica com medo.
Aí tem outro, né?
Dos três primeiros meses.
Pois, né? Se não é a pandemia, tem outros riscos.
Depois você tem medo do primeiro ano. Depois você tem medo dos primeiros. Cara, nunca.
O meu filho mais velho tá dirigindo. Agora é outro medo.
Tá doido. Agora tem duas perguntas aqui que a gente pode juntar em uma aqui. Uma é do Daniel Bertoldo. A primeira dele aqui: por que é mais fácil se tornar apático do que lutar contra a agressividade ou negacionismo? E junto com essa pergunta, tem uma outra aqui. Pastor, por que tem assuntos que você é mais apaixonado e agressivo? Por que que isso vem junto?
Tem uma escolha, né? Escolha pelo que você vai lutar. Né? Você tem que escolher isso, né? Pelo que vale a pena você se envolver, né? Você tá ativo nesse caso. No meu caso, eu escolhi são as questões de justiça social. Então, não é que eu não tenha opinião sobre mil coisas que estão aparecendo aí o tempo todo. Não é que eu não tenha opinião, eu tenho, e tenho muitas coisas que eu até teria alguma coisa a dizer. E eu até devo dizer e acabo sendo o omisso dessa parada aí. Mas tem algumas coisas que eu não vou ficar quieto. Já está escolhido, já está decidido que eu não vou me calar. Então, nesse campo aí entra essa questão de ser mais... de estar no campo, parece que é mais apaixonado, né? E está mais agressivo ali. Mas toda vez que eu perceber que acontece uma injustiça e o mais fraco está perdendo, e o mais fraco está menosprezado, desprezado, esmagado, é a vítima de sempre, né? Então, a gente, aquele que já cumpre pena de vida está sendo mais uma vez esmagado, mais uma vez. Como essas questões recentes aí de racismo, essas duas histórias que a gente tem aqui, né? Essa que aconteceu em Valinhos e essa que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá, tem um monte de meme, tem um monte de história. Quando acontece uma história dessa, isso mexe mais. Mas não é essa história que acontece ali porque ela ficou visível. Eu estou envolvido nessas histórias o tempo todo. Tem um montão de história. A gente que convive junto aqui, o Gus e o Marcos, eu conto histórias aí do que aconteceu semana passada, da gente cuidando das pessoas. Então, eu sou mais agressivo toda vez que eu vejo, toda vez que eu estou em um ambiente onde eu vejo que o pequeno está sendo esmagado ou desprezado por sua condição. É isso que acontece comigo. Essa é a minha resposta.
Mexe com uma mãe. Mexe com um filho de qualquer mãe, cara. Você mexe. Você colocou paixão, cara. O negócio pega, cara.
E até uma coisa na palavra ajuda, né? Porque paixão, de alguma forma, é aquilo que me sensibiliza, aquilo que mexe comigo de forma mais intensa. Minha paixão é o meu ponto mais sensível. Então, é evidente que os pontos em que a gente é mais sensível, a gente tende a reagir de maneira mais drástica. Então, no caso, pode ser interpretado como agressividade ou assertividade, né? Depende aí se está agredindo o outro ou se às vezes está salvando. Pode ser assertivo quando está salvando, né? Se está só... Então, às vezes, a mesma atitude ela pode ser interpretada como agressão ou como assertividade, né? E a coisa que o Daniel perguntou sobre a apatia, por que é mais fácil, né? A apatia do que você lidar com a sua agressividade ou com a sua, né, com o seu negacionismo. Esse caminho de você não lidar com o sentimento, é como se você fosse diminuir a sua sensibilidade. Aquela ideia do calejado, sabe? Isso aqui eu já tô tão calejado, quer dizer, isso aqui eu já precisei, a vida já me mostrou, entre aspas, que eu preciso diminuir a minha sensibilidade, talvez assim eu sofra menos, né? Então, por isso que talvez esse caminho mais fácil, não diria que é mais fácil, mas é um caminho de não lidar com a coisa como ela deveria ser lidada, né? Tem coisa que requer agressividade, tem coisa que requer assertividade, tem coisa que requer que você sinta o peso da coisa. Por isso, não a apatia, dizer isso é pesado.
Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige, seria uma dica.
Ô Gus, você estudou, você tem estudado, estava antes da pandemia, até feito algum curso sobre a linguagem não agressiva, né?
Isso, CNV, comunicação não violenta, né?
Comunicação não violenta. Fala um pouco mais sobre isso, que eu acho que tem a ver com o assunto que a gente está falando, não tem?
Tem muito a ver, cara. É, uma das coisas que ele define, né, o criador dessa linha de pensamento, ele vai dizer que toda violência ela é fruto de uma necessidade não atendida. Então ele crava isso. E no começo eu falei assim, peraí, também não é bem assim, né? E, só que aí conforme ele vai explicando, você começa a entender que realmente tem isso ali, muitas vezes presente. E aí é quase que um passo natural. É, eu agi de maneira violenta a partir de que tem algo no qual eu estou me sentindo violado, estou me sentindo uma necessidade minha que é legítima, não está sendo atendida, né? Como que isso não é só um ego ferido, sabe? Uma coisa mimada. Ah, minha necessidade não está sendo atendida. É o ponto em que você chega numa coisa que é necessidade de todos os seres humanos. Então não é a minha vontade não estar sendo atendida. É o que é básico para a dignidade do ser humano não estar sendo atendido, né? Então eu acho isso muito interessante. Aí as formas com as quais, basicamente a tese dele é essa. Qual, em qualquer conflito, então isso tem conflito entre gangues, conflito entre países, conflitos de relacionamento.
Aliás, é por isso que o sistema judiciário precisa funcionar, né? Senão a gente vai ter um sistema de paralelo, de movimentos que vão exigir a justiça, praticar os linchamentos ou praticar a justiça, enfim, os justiceiros, né, surgem, porque o sistema judiciário, como um todo, ele para de funcionar e aí a gente fica vendo a justiça não acontecer.
E aí o mais interessante é isso, que a tese do cara em todo esse tipo de conflitos é que quando você vem para um lugar comum, onde você e a outra pessoa enxergam a uma necessidade legítima um do outro, que não foi atendida, aí você conseguiu ter uma comunicação não violenta, aí você consegue a partir daí elaborar. Quando a gente vê o outro como igual, alguém que tem necessidades muito parecidas com as nossas, a probabilidade de você conseguir êxito na sua comunicação, de, né, seja de um pedido, não faça mais isso, né, ou uma coisa, né, se posicionar de uma maneira mais firme, ela se torna mais viável e mais possível, sem que eu precise revidar somente agir na base de revidar. Então acho que isso é muito enriquecedor, cara. Acho que vale a pena.
O que o Daniel estava propondo ali, né, que a gente chegou nesse raciocínio todo, é que de tão chato que tá você lutar contra o negacionismo, tá mais fácil você fingir de morto, né? Você ser apático, você não liga, fazer de conta que você não liga. Você tem o que dizer, mas tá tão chato você ter que lutar contra questões claras, contra dados, contra... Como pode as pessoas negarem coisas que têm informações concretas, né?
Negacionismo, talvez a gente não trabalhou tanto, né? Mas o que o Valdo está citando agora, eu acho que é muito complicado, porque é uma questão de fonte de verdade. Em outras palavras, é epistemológica a questão, né? A filosofia chama isso de epistemologia. Quer dizer, como você se aproxima de algo que é real, que é verdadeiro? Porque é isso que está sendo relativizado agora. Então, de repente, mas foi canal tal que falou, então esquece. Espera aí, calma aí. Não, foi tal instituto de pesquisa, foi tal, sabe... Ah, esse cara tá em tal pensamento político, então esquece, apaga tudo que o cara falou. Então você perde essa base comum, é exatamente o que gera violência, que eu tava falando da CNV. Você não tem mais a base comum, é como se fosse assim. Então os argumentos, para quem tá de um lado, óbvio para ele alguma coisa e pro outro não é. Então, você chama a sua referência e o cara vai falar, mas eu não acredito nessa referência. Por isso que entra nessa crise do que é verdade mesmo, de pós-verdade, que é a principal dificuldade hoje. Você não tem uma base comum para você dizer o que é fato e o que não é fato, né?
Essa é a sua opinião. Eu não acho que é ou foi assim. E é interessante, eu tenho visto algumas coisas. Às vezes é um fato, assim, depois que alguns estão dizendo que a Terra é plana.
Pois é.
Mas o que você fica
negacionismo,
assim. Não. Esses tempos aí, eu e a minha esposa, mais ela do que eu, mas eu estava junto com ela, sofremos o machismo, né? Um cara foi estúpido com ela, tudo. A gente ficou paralisado e eu narrei isso num texto. Essa paralisia de ver uma agressividade. E aí eu saí com a minha esposa e perguntei, você quer voltar? Vamos reagir. E aí eu expus. E tem aquele negócio que o Simval, que a gente tem conversado, eu tenho certeza disso. Se podem falar o que for. Isso é o Deuses Americanos. Ele vai falar das entidades, né? Jesus inaugura isso, né? Jesus, ele pega e chama a riqueza desse mundo, a riqueza do primeiro século ali, o dinheiro, querer roupas, comida, como mamon. Então ele tá dando um nome e uma entidade para uma coisa que é uma ambição. Para a gente que é materialista, a gente que às vezes não acredita na parte espiritual das coisas, a gente não, isso é só ambição, é só riqueza, é só dinheiro. Mas Jesus, ele fala, não, tem algumas coisas, não são todas, mas algumas coisas que existem uma potestade por trás. Uma delas é a riqueza. Eu tenho certeza que as redes sociais têm potestades por trás, né? E aí eu fiz esse relato no Instagram, foi tranquilo, um montão de gente. Aí eu postei no maldito Facebook. É interessante como as pessoas culpam a vítima. E aí eu lembrei de como as pessoas, se a pessoa é estuprada, vai ter alguém que falar, por que você estava andando nesse horário aí? Por que você está sempre, vai ter gente imbecil que vai colocar um negócio desse? Então, assim, essa é a coisa que vai ter nessa opinião pessoal, baseada em coisa nenhuma, que a pessoa vai querendo achar que, não, eu tenho, essa é minha opinião, essa é a coisa que tem, a minha opinião, né? E aí, e no meio cristão, virou uma tragédia quando a palavra de Deus não tem mais uma base, né? Agora virou qualquer um, é minha interpretação, não só a minha opinião, mas ela é fruto de a minha interpretação da Bíblia. Mas a Bíblia não está dizendo isso, mas é a minha interpretação. Então você tem um texto de Jesus falando para pegar uma espada, que na verdade ele vai enfrentar não sei quantos soldados, e ele pega aquela própria espada que Pedro usa e coloca a orelha no lugar, e aí o cara pega, não, tu tá vendo que Jesus mandou pegar a espada? É pra gente ser violento, não sei o quê. O cara não tem a noção do texto ali, você fala, mas olha toda a história de Jesus, esse texto aqui, você acha que você não pode estar interpretando? Não, eu não acredito. E esses dias mesmo, de novo, um outro exemplo, eu fui falar sobre provérbios, sobre o bater com vara, e eu estava fazendo uma análise do contexto literário de provérbios, que é sobre ali naquele capítulo, como a vara estava sendo usada, que não era de uma forma literal. E aí o cara falou, não, eu discordo. E ele não, para ele não precisa falar mais nada. Não, eu discordo, eu acho que isso aí. E eu não tenho nenhum problema.
Você é a sua base, né?
O problema é você discordar por discordar. Discordo porque eu não quero nem pensar, não, nem li o texto. Mas eu discordo. Falta referências de autoridade e é por isso que a gente tem esse negacionismo, fruto, talvez uma filha mais velha ou mais nova, do relativismo que estava vindo por aí. Então a gente tem esse negacionismo. E às vezes, só para fazer uma provocação um pouco mais árdua aqui, a gente coloca aí só do lado da direita, né, política, como se fosse, é os terraplanistas, é os negacionistas de vacina, é os negócios, não sei o quê, mas por quanto tempo a esquerda fez isso com gênero? A pessoa tá vendo ali uma coisa que é clara, genética, tudo. Não. O conceito social mudou o que era básico. E será que isso também não era um negacionismo que tá vindo com desprezo da ciência de um lado, veio desprezou de outro, e agora que a ciência está pedindo para a gente tomar cuidado de um vírus, ninguém acredita mais na ciência, porque a política negou a ciência nas últimas décadas.
A negação, o Marcos está falando da só esclarecendo aqui uma coisa, gente. Ele está falando da negação ideológica da identidade de gênero. Então, quando a gente tem na biologia macho e fêmea, a gente está falando que de um lado da política, onde ela nega que existam dois gêneros. Ela fala que tem X gêneros, estou falando X porque eu não sei o número, tá? E aí, então, a gente está falando que as pessoas que estão no escopo político mais à esquerda estão dizendo que não são só dois gêneros. Então, estão negando a ciência também, do mesmo jeito que existe um movimento negacionista que nega a pandemia, por exemplo. Então, a gente está dos dois lados, no escopo político, a gente está dos dois lados, pessoas negando a ciência em nome de um movimento político ou em nome do que acreditam. É isso que o Marcos estava dizendo. Marcos, só, você falou bem, mas você fez um raciocínio longo.
Pode ser que a pessoa esteja negando a ciência em nome da Bíblia, mas também, não exatamente da interpretação da revelação de Deus, mas em nome de uma religião, de uma interpretação doida da Bíblia, que ele quis fazer, e ele vai negando a ciência também. Então, assim, a gente está vendo as pessoas negarem a ciência nesse negacionismo aí de botando eu. E é interessante, porque eu estava falando sobre interpretação bíblica, sobre autoridade, né? Sobre a palavra de Deus. E a gente sempre cai sobre a igreja tem história, da igreja tem autoridade, a razão ou a Bíblia. E a gente tende a pensar, não, a Bíblia, mas a razão tem. Mas é uma arrogância achar que a nossa razão pode superar 2000 anos de interpretação da igreja. Então você tem também todo um negócio que você acha, não, eu acho que eu descobri algo novo aqui. Tô lendo aqui e Deus falou algo comigo que não falou.
Nunca falou para ninguém.
2000 anos de revelação. Então assim, a nossa geração, vou tentar amarrar aqui, ficou tão apática que tem que ter um absurdo para tirar ela da apatia e mover um pouco, assim, como um absurdo, como algo assim. Então a gente tem visto esses absurdos, assim, a gente olha as coisas, as notícias, essas reações, o cara com o motoboy, os policiais, você fala, não é possível, velho, cara, né? A gente não tem mais vontade de ligar, não sei se vocês estão assim, eu não tenho mais vontade de ligar a TV.
Faz anos que eu não assisto, cara, jornal, assim, tipo, vou ver o jornal, assim, geralmente é... E aí levar essa seletividade, né? Você vai pro canal de notícia, no tipo de notícia e sessão que te interessa, porque você não quer ver a seleção que o cara fez naquele jornal com que vai dar mais audiência. Que é uma seleção de notícias que tem a ver com o que você, né, tá procurando.
É, você vai fazer a seleção de notícias que você quer. Não é a seleção de notícias dos canais de comunicação. Aí a gente tem que entender que você também tá correndo, tá fazendo uma escolha.
É o que acontece com essa questão do relativismo e da pós-verdade e desse negacionismo. É mais ou menos assim, eu chego num nível de edição tão grande do que eu quero ouvir, que aí virou batalha. Tá cada um falando uma língua e ninguém se entende, cara.
Nesse caso, é igual tradução bíblica. As pessoas às vezes me perguntam, Marcos, qual que é a melhor tradução bíblica? Eu sempre falo, a melhor tradução bíblica são várias traduções bíblicas. Porque cada tradução bíblica, apesar que o cara, a equipe que traduziu uma NVI, uma Almeida, é uma equipe extremamente qualificada, que o melhor exegeta, um cara, no Brasil não vai chegar perto. Então, assim, o melhor, não chega perto de uma equipe. E assim, mas, mesmo assim, com todo um trabalho de uma equipe de décadas, ainda assim, é melhor você ler umas três versões, se você conhecer um pouco da estrutura da língua original, melhor. Se não, só lê as versões ali que estão dispostas, que você vai chegar mais ou menos ali, você começa a comparar e começa a ter uma percepção. A mesma coisa é um jornal, a mesma coisa é um programa televisivo. Você ouviu, se você ficar só num, provavelmente você não vai ouvir, você vai ouvir só 50% da verdade.
Falando dos pecados mais brandos, assim, né? Só para depois, né, falar assim, do que mais te aflige, ser uma dica.
Ainda sobre essa questão da opinião, né, você respeitar a opinião dos outros. Então, trazendo para o nosso contexto cristão, protestante, a gente tem uma reformado, né? A gente tem uma questão que é decisiva para a gente. Primeiro, a gente tem um posicionamento que que tende pensando do lado de dentro, a falar que nós andamos no cristianismo e nós temos um diferencial em relação às outras religiões, que é a gente entende que Deus nos busca. E nós não estamos buscando Deus a partir daquilo que nós acreditamos. Então é Deus que está nos buscando, Ele que vem ao nosso encontro. Só que acreditar nisso, pode nos levar para um lugar de arrogância, no sentido de que aí nós ficamos igual a qualquer outra religião. Então você é arrogante, porque você acredita nisso, e isso é o diferencial, isso não é diferencial, isso iguala as religiões, porque quando a pessoa ela tem a sua religião, ela tem a sua opinião e ela é arrogante em relação à sua opinião. Ser arrogante em relação à sua opinião não é não lidar com o contraditório, é não aceitar que outra opinião exista em relação à sua. Então, geralmente, alguém que está exigindo respeito em relação à opinião dela, ela não quer ouvir a opinião do outro. Então, basicamente é o seguinte, eu posso ouvir a opinião do outro, mas eu não preciso exigir que ele respeite a minha opinião. Porque toda vez que eu faço, eu exijo que você respeite a minha opinião, quando a gente está nesse ambiente da potestade que a gente estava falando agora, de discussões das redes sociais, quando eu estou exigindo que as pessoas ouçam a minha opinião, na verdade, eu estou exigindo que a minha opinião prevaleça. E a minha opinião é tão importante que eu sequer quero saber o que você pensa, o que você fala. E eu quero lacrar você, no sentido, eu quero fechar o que você acredita, não importa o que você acredita, importa o que eu tenho para falar. E isso, nessa questão, então, aplicando a fé reformada, nós somos culpados, sim, de arrogância espiritual. Tem muita gente que é arrogante e não respeita o outro, que não entende que o outro ainda tá engatinhando ou está começando, está nos primeiros passos, e ele pode falhar por conta disso.
É impossível não admitir essa possibilidade, cara.
Isso.
Quer dizer, sim. Eu tenho em que eu decido que é verdade. Aí é uma afirmação divina, né? Assim, eu me atribuo, é o famoso dono da verdade, aí não tem conversa, né? Agora, por isso que eu gosto de brincar, assim, às vezes até no evangelismo eu falo, cara, assim é como eu acredito, mas eu posso estar totalmente errado, cara.
Falando dos pecados mais brandos, assim, só pra depois, né, falar assim, do que mais te aflige, seria uma dica.
Eu quero deixar minha última pergunta para a gente encerrar, Simval. Segura aí, vai ter muitos outros gabinetes pastorais, a gente já está pegando aqui. Mas eu quero deixar uma última que eu acho que pode ajudar algumas pessoas, que é da Kelly, ok? Será que estou negando a fé por não ir na igreja nesse momento? Será que tenho deixado o medo me dominar ou devo ter cautela? Eu acho que essa é a pergunta para a gente encerrar em 5 minutos o podcast, que já estourou aqui, o Renato vai cortar que nem...
Não, você não está errada. Não é falta de fé você não ir na igreja. Não é. Nesse momento, a gente tem que decidir com os elementos que nós temos. Nós não sabemos exatamente... A gente pode, assim, intui como o Covid chegou aqui em casa, mas a gente não sabe exatamente. Se foi no supermercado, como foi. Mas seria terrível para mim, como pastor, saber que alguém... pegou Covid porque foi num culto que eu insisti que as pessoas viessem. Ou seria terrível para mim saber que a minha esposa sofreu por 15 dias, ou meus filhos sofreram por 15 dias de Covid porque eu os levei para um culto. Seria mais triste ainda pensar que eu, como pastor, insistindo para ter os nossos cultos, pessoas adoecessem e até falecessem por conta disso. Então, Kelly, você tem que cuidar de você e da sua família. Você tem elementos para você tomar a sua decisão. Qual é o elemento que finalmente vai dar paz? Uma vacina? Ou a imunidade de rebanho? Ou sei lá o que vai acontecer nos próximos 2 anos? No próximo ano? Eu não sei. Mas em algum ponto vai ter segurança para você poder dizer eu posso voltar à igreja. Por enquanto, você pode acompanhar aí quase todas as igrejas. Não sei se a sua está fazendo isso. Mas tem um tipo de resposta pela internet... que você consegue participar. Se você não tem, procura alguma igreja que está fazendo isso e você vai estar vivendo a fé. Eu acredito que não é, você não está dominada pelo medo, é razoável pensar nisso. Você tem que, é só você que pode proteger a sua vida, é só você que pode proteger a vida de quem você ama. E você não pode contar e as outras pessoas façam isso. Olha, a gente olha para a cidade de São Paulo aqui, a gente está vendo que tem um montão de gente E se depender deles, eu morro semana que vem. Eles não estão preocupados com ninguém. Eles estão vivendo como se isso não fosse sério, não fosse importante.
Eu acho que é importante dizer, é interessante isso. Algumas igrejas voltaram, elas acharam que era o momento apropriado, estão voltando com 10%, 15%, 20%. Uma aqui do meu lado teve que... ela voltou, teve que cancelar os cultos porque o ministro de louvor foi internado de Covid, uma presbiteriana aqui. Então, assim, às vezes a gente vai tomar decisões e cada pastor e presbítero tem a sua consciência. Eu posso falar da nossa experiência como comunidade. Para nós não faz sentido nos reunirmos sem as nossas crianças e sem os nossos idosos. Aliás, isso a gente vem pregando há anos. Isso é ser igreja. Então, a gente... para acalmar o coração de todo mundo, a gente falou que só vai voltar de forma presencial, começar a discutir de forma presencial quando voltar às escolas. Então, antes de voltar às escolas, nem tem discussão. Uma segunda coisa, eu considero que a igreja é prioridade, tem que voltar, não pode nem parar. No começo de uma pandemia, de forma com aconselhamentos, de forma virtual, de forma de comunhão, e a última a voltar de forma presencial. É a menos importante, que a gente pode abrir como um jejum e oração que a gente vai fazer, porque é muito bom estar de forma presencial, mas isso é a última coisa a fazer, é a igreja que tem que voltar. Então, acredito que a igreja é a primeira a ficar em pé com assistência social, com aconselhamento espiritual, com assistência da alma, e a última voltar de forma presencial, porque eu acredito que tem outras coisas que precisam voltar. Não sei a opinião de vocês.
Eu acho que é por aí mesmo, essa prudência, né? A Bíblia fala sobre isso, sobre a gente ser prudente, sobre a gente olhar os elementos e julgar, né? Olhar e tomar as decisões e julgar. Eu acho que é isso. Agora, o que eu acho bem complicado é quando eu afirmar, você que não tá vindo é porque tá negando a sua fé, cara. Ih, cara, isso aí, esse cara vai ter que responder perante o Senhor, né? Eu acredito, assim como eu também respondo perante o Senhor, né? E temo por isso, né? Não é só esses caras aí, mas... Então, você precisa ter essa responsabilidade, sobretudo com os elementos que você tem à mão. Agora, quem está dizendo que você é falta de fé, não ir, é algo bem perigoso. Bem perigoso. Isso chama-se tentar o Senhor teu Deus. Tem um risco, tem uma coisa, mas Deus pode salvar, então se joga do templo. Eu acho que eu ouvi uma voz de um outro ser bíblico falando isso. Acho que não foi Deus, não. Podcast.